With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Os fariseus não se consideravam pecadores. Primeira parte. Comentário de Mari Persona.
Eu não sei se o judaísmo segue a mesma noção do islamismo. O muçulmano não se considera pecador no sentido de pecado original. Eu não sei aqui se o judaísmo também faz isso. Mas o que a gente pode entender é que havia diferentes judeus ali, não é? Porque tinha aqueles que iam ao batismo de João, que eram e confessavam a sua rebelião contra Deus por terem abandonado a lei de Deus, mas tinha também os fariseus que iam lá só para observar. Então, quando um judeu se colocava numa posição de superioridade acima das outras pessoas, ele não se achava pecador. Por isso que nós temos aquela história que o Senhor Jesus fala que um fariseu no templo orava dizendo, ó Deus, né? Vamos ler lá, é o fariseu no templo, eu não sei se é Lucas 18, versículo 10. O versículo 9 fala assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O que era um fariseu? Fariseu fazia parte de uma seita dentro do judaísmo. Os fariseus eram muito rigorosos. Paulo era um fariseu antes de se converter a Cristo. Ele tinha sido um fariseu. Fariseu de fariseus, ele fala, né? Porque ele era de linhagem de fariseus, uma seita. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, que não aparecem na Bíblia, mas hoje se sabe que eles existiam também. Os essênios eram mais os monásticos, não é? Aqueles que iam morar no deserto, separado de tudo. Seria mais ou menos como os monges católicos hoje, os que vão lá para a montanha, vivem lá no monastério, só orando, só fazendo as coisas lá. Esses eram os essênios. Mas havia os saduceus. Os saduceus eram os racionais. Eles não criam em anjos, eles não criam numa ressurreição. Eles seriam aqueles que hoje são os racionais, né? Só acreditam nas coisas que são da matéria. E por aí. Mas os fariseus, eles eram zelosos da religião judaica, como Paulo foi, não é? Mas eles tinham esse problema, eles consideravam justos. Mas tinha muitos dentre os fariseus que creram. Nós encontramos isso relatado em Atos dos Apóstolos, que muitos dos fariseus creram, porque eram pessoas realmente que sabiam que eram pecadoras. Então, dois homens subiram ao templo. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda eu sou como este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana. Eu dou dízimos de tudo quanto possuo. Ora, isso não é oração. Ele não está orando a Deus, ele está orando a si mesmo. Ele está orando a si, ele está falando assim, ó Deus, eu dou graças porque eu faço isso, faço aquilo outro. Está dando graças a Deus por quê, então? Não é Deus que faz você fazer essas coisas? Então, não é oração isso, isso não é graças a Deus. Isso é só fachada, né, de piedade. Aparência de piedade negando o poder. Aí ele começa, pega no pé do publicano. O que era um publicano? O publicano era um judeu que, quando foi invadido pelos romanos ali, a terra, os publicanos eram contratados, os judeus, alguns judeus eram contratados para trabalhar como coletores de impostos, contratados pelos romanos e também pela cúpula judaica, para recolher impostos. Então ele recolhia impostos tanto para o templo, que tinha o imposto do templo também, que era cobrado, como os impostos para o imperador romano. Então, ele era assim, o suprassumo do traidor. Pensa num traidor. O publicano era um traidor de Israel. Porque ele trabalhava para o inimigo e ainda tirava o dinheiro do povo para entregar para o inimigo. E ficava com um pedaço para ele também, porque quando aquele publicano Zaqueu, quando ele fala com o Senhor, ele deixa claro que ele não tinha tirado, né, ele não roubava, ele era um homem que tinha consciência, era um homem nascido de novo, que a gente pode dizer, né? Ele tinha consciência de pecado. Então, aqui nós encontramos esse publicano, muito parecido. Pensa assim, na Segunda Guerra Mundial, os alemães invadiram a França, tomaram a França. Aí, muitos franceses, das repartições públicas, de vários lugares e várias coisas, passaram a trabalhar para o alemão, para os alemães. Eles eram obrigados a trabalhar para os alemães. Então, tinha os coletores de impostos dos franceses, que eles coletavam impostos dos comerciantes, dos cidadãos franceses, para entregar o dinheiro para o alemão. Agora, pensa assim, como é que você acha que o povo amava esse tipo de pessoa, né? Assim como tiveram os diretores de museus na França que entregavam as obras de arte para os alemães também. Saíam trens carregados de Paris, carregados de obras de arte, para levar tudo para a Alemanha. Então, eles eram párias na sociedade francesa, né, nesse caso, mas aqui os publicanos eram párias na sociedade judaica, dos judeus. Então, quando ele fala aqui, entra então em cena, no versículo 11, o fariseu, que ele faz essa falsa oração a Deus, que, na verdade, ele está exaltando a si mesmo. No versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então é difícil a gente responder se os judeus criam ou não que eram pecadores, porque essa é uma questão muito individual. Nós sabemos que no caso do batismo, quando eu falei de batismo, os judeus foram batizados em Moisés, lá no Mar Vermelho, ou seja, o batismo foi a Moisés, mas eles foram batizados como nação, como um todo. Deus tratava muito de Israel como um todo. Mas agora nós vemos que o perdão e a salvação e a justificação são individuais para cada um. Então, quando esses homens aqui, no versículo que foi citado de Lucas 7, que é o Senhor que está dizendo isso, né? Disse o Senhor: a quem compararei, no versículo 31, os homens dessa geração e a quem são semelhantes? Ele vai falar depois, porque veio João Batista, no versículo 33, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores. Dos publicanos e pecadores. Na realidade, o assunto aqui não é dizer que os fariseus não achavam que tinham pecado. O assunto é que nada que viesse de Deus poderia contentá-los. Porque veio João Batista, que era um homem que tinha uma vida ascética, né? Uma vida totalmente separada dos prazeres da carne. Não comia pão, nem bebia vinho, comia gafanhoto com mel, se vestia de pele de camelo. E aí eles falam: ah, tem demônio, esse aí tem demônio, não pode ser de Deus, tem demônio. Aí vem o Filho do Homem. Por que que é Filho do Homem? Jesus é chamado de Filho do Homem porque Deus precisava de um humano para julgar os humanos. E ele vai fazer isso no final. Lá em Apocalipse você encontra sempre a expressão Filho do Homem. Por quê? Porque nenhum homem vai poder dizer assim: não, Deus não pode me julgar, ele não sabe o que é ser homem. Sabe sim, ó. Por isso que ele vai colocar o Filho do Homem. O Filho do Homem será o juiz, no juízo final, o Filho do Homem. E então eles falaram, aí vem um que come e bebe, e Jesus comia e bebia. Ontem um me perguntou assim: mas é, o cristão, é pecado o cristão beber vinho? Eu depois uma mensagem no Facebook, eu falo assim: Por quê? Você acha que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em Coca-Cola? Né? Não tem nada a ver falar que o cristão não pode beber vinho, sendo que o primeiro milagre de Jesus foi produzir vinho. Não foi produzir Coca-Cola, refrigerante ou qualquer outra coisa. Ah, por que ele não produziu leite, né, para alimentar as multidões? Porque ninguém vai a um casamento esperando que vá servir leite. E ainda mais, o vinho era tão bom que foi elogiado, porque falam assim, toda festa, né, o costume é oferecer primeiro o melhor vinho, e daí quando todos já tomaram bastante, ou seja, já está todo mundo meio assim, aí serve o vinho ruim, porque aí ninguém percebe o gosto. Mas aqui, você guardou o melhor para o fim. Então, o Senhor Jesus fez esse milagre. Não tem nada a ver essas coisas de que cristão não pode beber vinho. Cristão não pode se embriagar. A embriaguez é pecado. Porque no momento em que o vinho começa a tirar os seus sentidos, começa a tirar você do sério, aí soa o alerta. Você já não está mais tomando uma bebida ou comendo uma comida por prazer, mas agora para ter domínio sobre você. Para ter domínio. Você não vai poder ter um culto racional, como fala lá em Romanos, e nem poder dizer que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque o seu espírito vai estar sujeito ao vinho, à embriaguez, à droga, a qualquer coisa que tire você de uma condição normal de raciocínio. Então, aqui nesse versículo, ele está mostrando que os judeus não estavam contentes com coisa nenhuma. Sim, Jesus comia, não era um comilão. Sim, Jesus bebia vinho, não era um beberrão, não era um alcoólatra. Sim, ele era amigo dos publicanos e pecadores, porque ele veio para buscar o que estava perdido. Ele não veio para buscar os fariseus justos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Tanto é que aquele capítulo de João, quando ele fala da história, ele conta a história do jovem, primeiro ele fala da ovelha perdida, né? O começo do capítulo fala que tinha os fariseus, e Jesus dirigindo a eles a palavra, aos fariseus. Ele não está falando ali para um bando de pervertido, de alcoólatra, de beberrão, de bandido, não. Ele está falando aos fariseus. Um homem tinha 100 ovelhas. E uma ovelha se perdeu. Ele deixou as 99? Onde ele deixa as 99? Se vocês escutaram o hino de Luiz de Carvalho, lá de antigamente, né? Lá diz assim no hino, é um hino que está até em Hinários. Tem Hinários que tem as 99 deixou no aprisco. Não, não deixou no aprisco. Deixou no deserto. No deserto. João fala que isso é um deserto, porque o aprisco é um lugar que tem abrigo, tem comida, tem água, mas deserto é um lugar que não tem nada. Então a mensagem do Senhor para aqueles fariseus foi muito clara. Eles não se consideravam perdidos, eles eram as 99 ovelhas que Deus deixava no deserto, sem nada, porque eles não tinham alimento, eles não tinham água, eles não iam ter nada de si mesmos, e corria então o pastor encontrar a ovelha perdida. Ele ia atrás da ovelha perdida, aquela que realmente precisava e reconhecia o seu estado de perdida. E depois ele entra com outra história. Essas duas histórias são fantásticas, porque todo mundo pensa que ele está falando uma história de que você não pode ser como... Você tem que ser como as ovelhas que ficam no aprisco. Você não pode sair do aprisco. Não saia da igreja, meu irmão! Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então ele vai depois mostra a do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Um perdulário que vai para uma terra estranha, pega metade da fazenda do pai, metade da riqueza do pai, e quando o pai deu metade para aquele filho, isso significa que a outra metade o pai deu para o filho mais velho. Por isso que quando depois o filho mais velho reclama do pai que tinha matado um novilho lá, um bezerro para celebrar a volta do filho mais novo, o pai responde assim, tudo que eu tenho é seu, porque ele tinha dividido a herança em vida, e nunca isso acontecia. Normalmente a herança é dividida depois da morte, né? Normalmente, antigamente pelo menos, o cara morria, aí separava os bens para os filhos. Ali não, por causa do filho que falou, me dá aqui a minha parte da fazenda, a parte que me cabe. O pai dá. O pai dá. Na verdade, até a ideia de que ali o filho pródigo, não é o filho que é pródigo, é o pai que é pródigo. Pródigo significa perdulário, esbanjador, isso que significa pródigo. Não é prodígio, né? Prodígio é outra coisa. Eu tenho um filho prodígio, porque ele é muito inteligente e tal, né? Não é, se falar que você é pródigo, não tá elogiando. Está falando que você é um perdulário, que você joga dinheiro fora, que você é gastador, não tem controle das finanças, isso é pródigo. Mas na verdade, na história, não é o filho só que é pródigo, né? O pai é pródigo. Porque o pai entrega tudo, metade dos bens para aquele filho, e a outra para o outro filho. O pai fica sem nada. O pai fica sem nada. E que pai você conhece que deu tudo o que ele tinha de mais precioso para nos salvar? Você conhece algum pai assim, não? É claro, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que pai que deu seu filho. A coisa mais preciosa que alguém tem na vida é um filho. E o pai entrega para ser morto por bandidos, para morrer no lugar de criminosos como eu, como qualquer um de vocês. Pessoas que não mereciam de jeito nenhum que Deus sacrificasse o seu próprio filho por nós. E aí então, esse filho pródigo vai lá para gastar tudo que tinha, com prostitutas, com tudo. No fim ele se arrepende e vem. E quando ele chega, ele nem tem coragem de falar o que ele planejou. Pai, me faz como um dos teus empregados, teus diaristas, né? Ele não fala isso. Ele fala, pai, pequei contra o céu. Mas a hora que ele vai falar assim, me faz como um dos seus diaristas, ele não tem coragem. Porque o pai saiu da casa correndo. O pai, vendo-o de longe, foi correndo ao encontro dele. Não foi ele que correu, ficou batendo na porta, pai, atende aí, pai, eu voltei, pai, por favor, pai, deixa eu entrar, pai. Não. O pai que sai correndo e vai ao encontro dele e não pergunta nada. Não pergunta nada. Abraça o filho, beija o filho, e para um pai, que era um homem nobre, aquele pai, né? No judaísmo antigo, né? A gente pensar naquele tempo, os homens usavam aquela vestimenta comprida. E um homem normalmente não corria, né? A não ser que fosse um vagabundo, um bandido, tal. Um homem andava com a sua compostura, né? Com o seu, a sua nobreza, a sua importância. Não ia correr um homem. Por quê? Porque para correr, você tem que puxar a saia para cima, mostrar as pernas, né? Como é que um homem corre com um vestido que vai até os pés? Ele tem que puxar os vestidos. Ele tem que se humilhar para correr. E o pai puxa os vestidos e corre em direção ao filho. O pai se humilha para ir socorrer o filho. E o abraça e o beija e já fala, traz um anel. Coloca um anel no seu dedo, né? E vamos festejar, matar um novilho lá, matar o novilho cevado para festejar, porque esse filho estava perdido e foi achado, né? Põe sandálias nos pés dele. O que que significa essa sandália? Essa sandália é muito importante. É muito importante, porque a sandália não permite o contato com o mundo, é a separação. O pai dá agora ao filho uma separação do mundo, as sandálias. E uma coisa importante também que eu aprendi outro dia, naquela época, os servos não podiam entrar na casa dos seus senhores de calçado, de sandálias. Eles tinham que deixar na porta. Eles tiravam a sandália e entravam descalço na casa dos seus senhores, os escravos, né? Aqui, o filho vai entrar calçado. Ele põe sandálias e é calçado que o filho entra na casa do pai. E nós entramos na casa do pai calçados. No Antigo Testamento, os evangelhos oficiavam descalços. Nós entramos calçados. Nós entramos como filhos, não mais como servos. Nós entramos como filhos na presença de Deus para adorá-lo. Essa é a posição bendita e privilegiada que nós temos. Então, quando você pega ali essa história toda, quem que sobra no final? Qual o personagem que sobra? O filho mais velho. Indignado, porque fala assim, Eu nunca saí de casa, eu sempre fiz a tua vontade e tu nunca me deste um novilho, ou uma cabra, ou um cabrito, não lembro o que ele fala, para eu me alegrar com os meus amigos. Aí, ó. Ó o ego aí, ó o egoísmo. Ele não fala, nunca me deste para eu me alegrar contigo, pai. Não, para me alegrar com meus amigos. Ele estava bravo porque o pai tirou um novilho que era dele. Porque seu pai tinha dado tudo metade para um filho e o resto ficou para o filho mais velho. Onde, esse novilho estava onde? Na manada lá, na boiada do filho mais velho. E ele ficou bravo agora. Ele ficou bravo porque ele queria se alegrar com os amigos dele. E ele se recusa a entrar na casa do pai. Ele se recusa a entrar na casa do pai. Olha que vil, que mesquinho, que porcaria de gente que, apesar de ter o filho, o irmão dele salvo, o irmão dele que estava perdido salvo, se recusa agora a dar-se esse privilégio, essa honra de entrar na casa do pai para participar da celebração. Esse filho mais velho é o típico fariseu. Então as duas histórias que o senhor conta ali, da ovelha perdida e do filho pródigo, ele está contando para os fariseus. Assim, cara, olha quem são vocês aqui. Vocês são os que estão no deserto, vocês não têm comida, vocês não têm água, vocês não têm frescor, vocês não têm nada. Eu vou buscar mesmo aquele que está perdido, a ovelha perdida. Cara, vocês são os filhos mais velhos, o filho mais velho. Vocês são que nem o filho mais velho, mesquinho. Mesquinho, que só obedece por fora para receber bênçãos, para receber privilégios, para gastar com seus amigos, não para participar da comunhão com o pai, porque eles não quiseram mais comunhão com o pai. Ele não quis mais, né, o filho mais velho, não quis comunhão com o pai, assim como os fariseus não queriam nada com o pai, eles queriam com os amigos.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.